O plenário da Câmara concluiu no início da madrugada desta quinta-feira a aprovação em primeiro turno da PEC emergencial. Também foi aprovada a chamada quebra de interstício, que pode permitir a conclusão da análise em segundo turno nas votações de hoje. A PEC emergencial prevê R$44 bilhões para uma nova rodada de auxílio emergencial diante da pandemia de Covid-19. O valor do auxílio, a ser definido posteriormente, deve ficar em 4 parcelas de R$ 250, segundo alguns governistas. Mas para viabilizar o pagamento, a PEC traz contrapartidas em forma de novas regras fiscais, medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Havia 10 destaques por meio dos quais os deputados, principalmente de oposição, pretendiam alterar o texto original. O governo, porém, não admitia qualquer mudança. Apesar da estratégia governista, o plenário aprovou um destaque do PDT para impedir a desvinculação de recursos dos fundos públicos, fato comemorado pelo vice-líder do partido, deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul.
E essa emenda do PDT tenta segurar os R$200 bilhões de vinculação com a saúde, com a educação, com a assistência social, ou seja, os fundos constitucionais.
E o governo correu o risco de uma derrota ainda maior em torno de um destaque do PT, que pretendia tirar da PEC emergencial a proibição de estados e municípios congelarem salários e impedirem progressões de carreiras de servidores públicos no caso de calamidade pública ou de gastos obrigatórios iguais ou superiores a 95% da receita corrente. Vários governistas, sobretudo os ligados à segurança pública, anunciaram apoio ao destaque do PT, o que levou o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a anunciar um acordo em plenário. A ideia é abrir mão, durante a votação de segundo turno, das restrições de promoção e progressão não apenas da segurança pública, que ameaçava a greve, mas de todos os servidores públicos, segundo Barros.
O acordo que libera promoções e progressões para todos os servidores públicos, isso tem um impacto de R$1,5 bilhão, mas dentro do conjunto da PEC, com os gatilhos e com as contrapartidas, é aceitável esse acordo.
Assessores da equipe econômica de Paulo Guedes e o próprio ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, foram acionados. O líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo, de Goiás, fez apelo pela reversão dos votos.
Esse é o coração da PEC, é o coração daquilo que o governo pretende, é o que vai permitir espaço fiscal para que seja feito o auxílio emergencial. Então, nós fazemos novamente o apelo para que a gente consiga reverter o maior número de votos para a manutenção do texto. O ministro Ramos se encontra aqui e concordou com a acordo.
O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, divulgou nota para elogiar o acordo que levou à mudança de voto de vários deputados. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, leu nota de uma organização de policiais contrária ao acordo.
E a nota diz o seguinte: a União dos Policiais do Brasil não fez acordo algum. O governo engana ao dizer que contemplou a segurança pública. Vedações de concurso e de congelamento salarial permanecem até 2036.
O destaque do PT acabou rejeitado. Também não tiveram êxito os destaques da oposição, que tentavam garantir recursos ilimitados para o auxílio emergencial, sem a previsão de teto de R$44 bilhões que constam da PEC. Pelo segundo dia, noite e madrugada seguidos, as sessões foram marcadas por forte obstrução dos partidos de oposição e debates intensos em torno do texto. Defensor da PEC emergencial, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirmou que o auxílio emergencial, sem a contrapartida fiscal, seria irresponsabilidade.
Vamos olhar para um passado recente. Foi esse discurso de que não precisava se preocupar com responsabilidade fiscal que fez o Rio e a fez o Rio Grande do Sul e a Minas Gerais e a bancarrota. E sabe quem pagou essa conta? Servidor público. Salário atrasado, falta de recurso para pagar custeio de hospital, para pagar custeio de escola.
Já a vice-líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, viu crueldade na aprovação da PEC, sobretudo no dia em que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes diárias por Covid-19.
Essa proposta de emenda constitucional vai implodir a possibilidade de nós favorecermos os estados e os municípios no enfrentamento da pior crise sanitária e humanitária do século. Nós estamos falando de cortar despesas da proteção da vida, da saúde, da educação, da segurança Botar na Constituição é cruel. 15, 20 anos, porque isso está associado também ao teto de gastos.
Na votação em segundo turno, ainda há a previsão de apreciação de 2 destaques supressivos na tentativa de alterar o texto já aprovado da PEC emergencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.